Olá, que bom estar com vocês de novo aqui nesta conversa da Secretaria de Escola Bíblica. Hoje a gente mergulha na lição 3 da série Teologia da Família, das nossas lições bíblicas promessistas.
Isso aí.
E o tema, olha, é quente. Uma bênção chamada sexo. A ideia, como sempre, é ajudar quem vai ensinar trazendo clareza, né?
Exatamente. E é um tema super relevante hoje porque a visão do mundo sobre sexualidade parece cada vez mais distante dos princípios bíblicos, sabe?
Verdade.
A lição nos convida a resgatar essa perspectiva de Deus, entender o sexo como um presente dele e como vivê-lo de um jeito que honre o Criador.
Perfeito. E o texto base já dá o tom, né? Hebreus 13, 4.
Sim.
Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. É forte, já mostra a seriedade do assunto.
Sem dúvida. Estabelece a santidade que envolve o casamento e a intimidade. E a lição, basicamente, faz esse contraste, né? A visão do mundo, que muitas vezes banaliza ou distorce tudo, com o plano original de Deus. O pecado afetou muito essa área, claro, mas a redenção em Cristo nos chama para uma vivência santificada. A gente vai explorar o que a Bíblia diz, quando o sexo é bênção e quando ele se desvia.
Ótimo. Então, vamos desempacotar isso. A lição é bem clara. Deus criou o sexo bom. Era uma dádiva para Adão e Eva, né?
Exato.
Lá em Gênesis 2, 25, fala que eles estavam nus e, tipo, não sentiam vergonha. A vergonha só pintou depois da queda, lá no capítulo 3.
Pois é. E aí vem a pergunta. Quando ele é bênção, então? Fundamentalmente, a lição aponta para o contexto do casamento bíblico. Ou seja, heterossexual e monogâmico, como a gente vê lá em Gênesis 2.
Certo.
E o estudo destaca dois propósitos principais aí. Primeiro, a reprodução. O crescei e multiplicai-vos de Gênesis 1, mas dentro da segurança da aliança do casamento.
E o segundo, que às vezes a gente esquece de falar, é a satisfação, o prazer, a alegria mútua do casal.
Sim, celebrado lindamente em Cânticos, né? Aquela poesia toda sobre a união, o desejo, como em Cantares 1.2, por exemplo.
Lindo mesmo. Mas tem o lado B, né? Quando vira maldição. O que a lição aponta?
Bom, primeiro, quando acontece fora do casamento, o que a Bíblia chama de adultério, fornicação. Êxodo 20, 14, Provérbios 5 deixam isso bem claro. A ideia é a exclusividade.
Entendi. E outro ponto, sem consentimento.
Isso é crucial. 1 Coríntios 7, 3 a 5 fala sobre a entrega mútua. Não pode haver negação injustificada ou imposição. A falta de respeito mútuo abre brechas, né?
Com certeza. E a lição menciona mais o quê?
Aponta também práticas que consideram contrárias à natureza, citando Levítico 18 e Romanos 1. Fala sobre relações homossexuais, zoofilia, incesto, como desvios do plano original.
E, por último, essa questão de expor a intimidade, né? O próprio texto de Hebreus 13, 4 que a gente leu fala de honrar o casamento, manter a união pura.
Exato. E um ponto super importante que a lição levanta. Não é porque duas pessoas consentem em algo que aquilo automaticamente está ok para Deus, sabe? Lembra de Romanos 12, 2. Não se conformar com este mundo. O consentimento mútuo não valida o que Deus desaprova. A história bíblica está cheia de exemplos das consequências ruins quando se ignora isso.
Entendi. Faz todo sentido. Então, para ajudar o professor que está preparando a aula, as respostas para as primeiras questões ficam mais claras.
Vamos lá.
Questão 1. Princípio central é que o sexo é bênção dentro do casamento bíblico, Gênesis 2. A queda trouxe a vergonha, Gênesis 3.
Certo. Perfeito.
Questão 2. Os objetivos são dois, basicamente. Reprodução, Gênesis 1, e satisfação, prazer mútuo, como a gente vê em Cânticos.
Ok.
Questão 3. Vira maldição quando? Fora do casamento, Provérbios 5, ou sem consentimento, 1 Coríntios 7.
Exatamente. E a questão 4 complementa, listando outras práticas que a lição aponta como condenadas pela Bíblia. Tipo, atos homossexuais, zoofilia, baseadas em Levítico 18 e Romanos 1.
Beleza, agora a parte prática. Vivendo em família. Para os casados, qual é a orientação?
Olha, o chamado é zelar pela intimidade. A lição usa o exemplo de Isaac e Rebeca brincando, lá em Gênesis 26. A palavra hebraica ali sugere carinho, afeto, alegria. Uma cumplicidade feliz.
Que legal isso!
Então, a dica é cultivar o afeto, elogiar, ter tempo de qualidade, orar juntos, proteger o relacionamento de influências externas, sabe? Internet, amizades erradas.
E aí entra a questão 5, né? É um desafio e tanto zelar por essa intimidade hoje em dia.
Com certeza. É um baita desafio. Mas Isaac e Rebeca lembram a gente dessa alegria, dessa naturalidade que Deus planejou para o casamento.
E para os solteiros? A pressão do mundo é gigante nessa área.
Para eles, o conselho da lição é bem direto, pegando o gancho de 2 Timóteo 2:22. Fujam.
Uau, direto mesmo.
Lembra do José no Egito? Fugiu da mulher de Potifar. A ideia não é brincar com fogo, mas buscar poder no Espírito Santo para controlar os desejos, não alimentar a carne.
Certo. E a questão 6 pede esses conselhos, né? Quais seriam?
Basicamente, fugir da tentação mesmo, como o José, buscar o domínio próprio pelo Espírito, evitar gatilhos tipo o que você vê, o que você ouve, as conversas, encher a mente e o coração com as coisas de Deus e esperar confiantemente nele.
É um caminho de santidade mesmo. Uau, quanta coisa importante a gente conversou. É um tema delicado, mas assim, essencial para a nossa vida com Deus.
Muito. E o desafio da semana, no final da lição, é justamente sobre isso. É um convite para a gente se autoavaliar com sinceridade.
Tanto casados quanto solteiros, né?
Exato. Olhar para dentro, ver onde a gente está frágil, que pecados precisam ser abandonados, que ideias erradas a gente tem que ajustar e, se precisar, buscar ajuda, né? Sempre confiando na direção do Espírito Santo.
Um chamado à honestidade e ao crescimento contínuo. Que a gente leve a sério essa bênção e busque viver de forma que glorifique a Deus em tudo.
Fica essa reflexão, então. Como eu e você, como cada um de nós, pode refletir melhor a beleza desse plano de Deus para a sexualidade. Na nossa própria vida, no nosso testemunho. Mesmo remando contra a maré de uma cultura que puxa tanto para o outro lado.
Excelente ponto para a gente pensar durante a semana. Que este estudo fortaleça todo mundo nesse caminho da santidade. Obrigada pela conversa.
Eu que agradeço.
E até a próxima, pessoal.
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.